Nós estávamos vendo então a Mishnah que diz que a pessoa se aprendeu um único detalhe com o colega, tem que já dar o devido respeito. A Mishnah aqui usou a seguinte linguagem. Uma pessoa que estudou Perek Ehad, se aprendeu do colega um capítulo, ou Halakha Ehad, ou uma lei, ou Pasuk Ehad, ou um versículo, ou Dibur Ehad, ou uma fala, um dito, ou Afilot Ehad, ou mesmo uma letra. Princípio, quando estamos falando aqui de Perek, capítulo, ou Halakha, ou lei, nós estamos falando de um capítulo de Mishnayot, ou Halakha, nós estamos nos referindo a uma Mishnah. Uma Mishnah chamada de uma Halakha. Isso nós vemos, que Halakha é uma Mishnah. Nós vemos isso na Gemara, por exemplo. A Gemara fala no Tratado de Kiddushin, Eizohi Mishnah. O que é a Mishnah? A primeira vez é Halakhot. A primeira vez são leis. Também, tem um trecho do Talmud, que nós falamos inclusive no fim da reza todos os dias, reza da manhã. Taná de Eliau. Ensinaram na casa de Eliau. Kol hashoneh halachot, toda pessoa que estuda halachot, leis, bechol yom, todos os dias, muvtach lo shebolam haba. É garantido que ele tem parte no mundo vindouro. Isso, esse trecho que nós falamos toda manhã, aparece no final do Tratado de Nidá, que é o último dos tratados de Talmud que nós temos. Por que que justo isso está escrito lá? Por que justo esse trecho está escrito lá no fim do tratado? O livro Baruch Sheamar, comentarista do Sheamar, traz uma ideia extremamente interessante. Como funciona a divisão da Mishnah? Ou melhor, antes, vamos explicar melhor para quem não conhece tão bem. A Mishnah é a parte oral da Torá. Nós temos 6 grandes volumes da Mishnah. 6 grandes volumes. São chamados de Zraim, Plantio, Moed, Tempos. Ou vamos já explicar cada um o que tem. Zraim fala sobre as leis de agricultura. Então, cada um desses grandes tomos tem vários tratados. Exemplo, em Zraim, plantação, você tem o tratado de Brachot, que fala sobre as bênçãos que se faz sobre os alimentos, que a maioria deles vem da terra. Tem o tratado de Peá, que fala sobre a mitzvah de Peá, deixar o canto do campo. Tem o tratado de Trumá, que fala sobre aquilo que tem que separar para o Kohen. Tratado de Maasot, que fala sobre o que tem que separar para o Levi. Halá, quando se faz pão, tem que separar um pedaço da massa para o Kohen, e assim por diante. Todos esses tratados estão dentro do grande volume Zraim. Temos o volume de Moed, Tempos. Então tem o tratado de Shabbat, que fala sobre Shabbat. Tratado de Pesachim, que fala sobre Pesach. Tratado de Yuma, sobre Yom Kippur. Rosh Hashanah, sobre Rosh Hashanah. E assim por diante. Depois tem o grande volume chamado Nashim, Mulheres, que fala sobre... Tem vários tratados. Então tem tratado de Kiddushin, consagração. Tratado de Ketubot, fala sobre os documentos e tudo, como funciona a parte financeira do casamento. Tem o tratado, por exemplo, de Gitin, divórcio, e assim por diante. Depois nós temos o grande volume chamado Nezikin, prejuízos, que fala sobre todas as leis monetárias entre pessoas. Então você tem o tratado de Baba Kama, que fala sobre prejuízos. Tem o tratado de Baba Metzia, que fala sobre objetos achados, perdidos e outras sociedades, etc. Temos o tratado de sobre juros. Depois temos o tratado de Baba Batra, que fala sobre terrenos. Depois nós temos o tratado de Sanhedrin, que fala sobre o julgamento, sobre os tribunais, etc. Isso como exemplo. Depois nós temos um grande volume chamado Kodashim, que fala sobre as oferendas, todo o serviço no templo. Então nele tem o tratado de Zvachim, que fala sobre as oferendas. Tem o tratado de Menachot, que fala sobre as oferendas de farinha. O tratado de Bechorot, que fala sobre os primogênitos, e assim por diante. Depois nós temos o último grande volume, que é o volume de Taharot, que fala sobre pureza e impureza. Nele nós temos o tratado de Nida, que são as leis da mulher, menstruação. Tem o tratado de Uktzin, que fala sobre a forma que os cabos, se eles ficam impuros ou não, segura a fruta, o cabinho da fruta. E assim por diante. Tem vários tratados, tratado de Mikvaot, fala sobre o Mikve, quais são as leis de Mikve, e assim por diante. Bom, uma vez que nós fizemos essa explanação, isso são as Mishnayot. Sobre cada tratado de Mishnah, tem um tratado de Talmud, que é uma época posterior, logicamente, onde se discutiu e se elaborou e compreendeu mais a fundo o que está escrito nas Mishnayot. Praticamente, dos volumes centrais, falamos que tem 6 grandes volumes, os 4 volumes do centro, todos os tratados de Mishnah têm um tratado correspondente de Talmud. Exemplo, tá? Tratado de Shabbat, tem Mishnah e tem Talmud. Tratado de Kiddushin, consagração, tem tratado de Mishnah, tratado de Talmud. Nos 2 primeiros grandes volumes, só um tratado que tem Talmud. No caso do primeiro volume, Zraim, sobre agricultura, somente o tratado de Brachot que tem Mishnah e Talmud. E no último grande volume, que é o volume de Taharot, de pureza, somente o tratado de Nidah, das leis da menstruação da mulher, é que tem tanto tratado de Mishnah como tratado de Talmud. O resto dos tratados de Mishnah que tem no primeiro grande volume e no último grande volume não tem tratado de Gemará, de Talmud, Bavli. Uma vez explicado tudo isso, diz então o Baruch Shamar. Baruch Shamar explica e diz o seguinte: quando uma pessoa termina de estudar todo o Talmud, quer dizer que ele acabou de estudar agora o tratado de Nidá do Talmud, ele pode achar, bater no ombro e falar: tudo bem, joia, você estudou tudo, você acabou tudo. Vem então a última frase lá desse tratado e fala o quê? Fala para ele: meu querido, eu sinto lhe informar que você não terminou tudo ainda. Por quê? Porque tem ainda diversos tratados ainda de Mishnah que não tem Talmud. E se você estudou todo o Talmud, você não estudou toda a Mishnah. Faltaram os tratados de Mishnah que não tem um correspondente no Talmud. Esses você não estudou ainda. Por isso que termina o tratado de Nidá dizendo: olha, saiba que kol hashoneh halachot bechol yom, todo aquele que estuda halachot, que nós falamos antes, halachot são mishnayot. Todo aquele que estuda mishnayot, todos os dias tem mundo vindouro garantido. E por conseguinte, continue estudando bastante. E mais ainda, continue estudando as mishnayot que você não estudou. Porque tem uma série de tratados de mishnah que você não estudou ainda. Porque você estudou todo o Talmud. E está faltando ali algumas mishnayot que você não estudou. Então vai estudar praticamente 2 grandes volumes ainda de Mishnah. Então daqui nós vemos que Mishnah e Halakha são sinônimos na linguagem da Mishnah. Quando você está falando de Halakha, você está falando sobre Mishnah. Então está dizendo que se você aprendeu um capítulo, aprendeu uma Mishnah do seu colega, você já tem que dar honra a ele. E mais ainda, continua ainda a Mishnah dizendo, ou aprendeu um versículo. Versículo não estamos falando de Mishnah. Mishnah não tem versículos. Versículos tem na Torá. Então você aprendeu da Torá escrita, você aprendeu um versículo. Ou dibur echad, um dito quer dizer uma sentença, pode ser uma parte só de um versículo. Ou até mesmo uma letra, você já tem que dar a devida honra para essa pessoa. Então nós estamos indo num sentido aqui da Mishnah, não somente se você aprendeu isso, mas até mesmo se você aprendeu só isso. E não somente se você aprendeu isso, mesmo se você aprendeu só isso. Você aprendeu um capítulo, não só um capítulo, mas aprendeu só uma Mishnah. Não só se aprendeu a Mishnah, mas você aprendeu só um versículo da Torá. Você aprendeu um versículo, nem só um versículo, até mesmo se você aprendeu só uma sentença. E nem precisa ser uma sentença, se você aprendeu só uma letra já é suficiente para você dar a devida honra. Agora falta só nós vermos um pouco a respeito sobre essa letra. Uma coisa bem interessante aqui. Uma letra pode mudar tanta coisa. O que você já tem para aprender em uma letra? Se vocês quiserem, vamos ver isso amanhã.